Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham neste momento pela Rádio Senado, pela TV Senado e aqui na casa. Senhor presidente, o governo da presidente Dilma Rousseff editou recentemente a medida provisória número 683. As intenções declaradas da medida provisória até que são positivas. A exposição de motivos que acompanha explica que ela objetiva reduzir as desigualdades socioeconômicas regionais e custear a execução de projetos de investimentos em infraestrutura. Adicionalmente, a medida prevê a instituição do Fundo de Auxílio Financeiro, a convergência de alíquotas do ICMS, com o objetivo de auxiliar financeiramente os estados que tiverem perda efetiva de arrecadação em decorrência da redução das alíquotas interestaduais do ICMS. Como consequência da reforma desse imposto, atualmente em discussão aqui no Congresso, a reforma, senhor presidente, do ICMS é, de fato, a cada dia mais indispensável e tem sido tema de muitas discussões aqui nessa casa. Até porque a iminente aprovação da proposta da súmula vinculante número 69 pelo Supremo Tribunal Federal poderá ter graves consequências no plano econômico caso seja adotada sem a construção de uma estrutura de transição satisfatória para esse problema fiscal. Assim sendo, se as intenções são boas, preocupa a forma de solução do problema proposta com a medida 683. De início, a busca de recursos para financiar o enfrentamento da questão, que não é simples e nem barata, não gera confiança nem ao mais ingênuo espectador. A aplicação da medida provisória depende da arrecadação eventual de multa de regularização cambial tributária relativa a ativos mantidos no exterior ou eventualmente internalizados no país. O que significa isso? Significa que é o seguinte, para resolver as desigualdades, vai ficar assim, se tiver dinheiro lá fora, de alguém que tenha dinheiro lá fora e não declarou, e se esse dinheiro for repatriado, será cobrado uma multa e então o dinheiro dessa multa será jogado para fazer essa compensação. É difícil de acreditar, até porque fundos com bem mais lastro, bem mais alicerce, como é o caso do FEX, não estão sendo pagos. Agora, como acreditar nisso? A partir daí, senhor presidente, tudo é incerteza. A matéria da repatriação ou a declaração ao Estado de recursos mantido no exterior é extremamente polêmica e ainda depende da aprovação do Congresso Nacional, que não se pode dar como favas contadas. Entretanto, mesmo que o Congresso aprove essa matéria, não é certo que os detentores de ativos não declarados no exterior venham a repatriá-los ou declará-los. Essa é uma decisão exclusiva de quem os possua, o que acrescenta alto grau de imprevisibilidade ao assunto. Então, veja bem, está pedindo para fazer uma coisa concreta dependendo de duas coisas que estão voando ainda. Dois pássaros voando. Depende da aprovação aqui nessa casa e depende do sujeito que tem dinheiro lá fora dizer, bom, eu vou repatriar esse dinheiro ou não. Então, mar de incertezas e eu queria até louvar a inteligência de quem fez essa construção. Agora, que é abusar da nossa inteligência, isso eu não tenho dúvida. Por último, senhor presidente, mesmo que a medida funcione, não se sabe quando será arrecadado, nem se isso será suficiente para atender às necessidades previstas na medida provisória no 683. Porque como se esperar que isso vai ser um... É como se fosse uma pirâmide. Esse dinheiro não será eterno. Vai chegar um momento que essas pessoas repatriam o dinheiro e pronto. E concedo a parte à minha quase conterrânea senadora Simone Tebet, que é do estado vizinho, Mato Grosso do Sul.
Senador Zé Medeiros, primeiro dizer que somos conterrâneos, porque quando eu nasci o estado era uno, era um estado só, o estado de Mato Grosso. Então eu tenho uma grande alegria dizer que eu tenho dois estados, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Parabenizá-lo, Vossa Excelência está sendo muito pertinente e oportuno. Gostaria de contribuir com a sua fala, dizendo que ontem fomos surpreendidos aqui por uma fala, uma questão de ordem, senador Flecha Ribeiro, chamando a atenção desta casa a uma PEC número 87/2015, de autoria do Poder Executivo, portanto da Presidente da República, que está hoje tramitando na Câmara de Deputados, que prorroga a DRUC, a desvinculação das receitas da União até 2023. Até aí nenhum problema, essa DRU já existe há muitos anos, nós sabemos que infelizmente o Brasil ainda não vai ser dessa vez que vamos nos ver livre dela. O país gasta mais do que arrecada, não é este governo, os governos passados também o fizeram, e precisa de receitas do orçamento da Seguridade Pública, principalmente das contribuições sociais, para poder ter esse dinheiro ou para pagar dívida ou para garantir superávit. Isso é a DRU. Infelizmente é dessa forma, dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, em educação, em obras de infraestrutura, mas que são aí retidos para poder gastar mais ou para poder gerar superávit. A surpresa é que essa DRU veio passando de 20% para 30% essa desvinculação da receita, ou seja, aumentando com isso a possibilidade de se gastar ou se garantir superávit através dessas receitas, e mais grave ainda, senador José Medeiros, isso tem tudo a ver com a sua fala. Essa DRU, desta vez e pela primeira vez, está tirando 30% dos fundos constitucionais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Está dizendo literalmente o seguinte: os 6 bi anuais que se poderia investir no seu estado, no meu estado, em Goiás, no Distrito Federal, a partir do ano que vem não vão ser mais 6 bi, vão ser 4,8 bi, vão se tirar 30%. E assim com o estado do Norte e do Nordeste. Nós fizemos uma conta rápida, eu acredito que nós estamos falando que por ano, esses 30%, pensando que no Nordeste os fundos são maiores, nós estamos falando de deixar na mão da União e tirar dos fundos de fomento que atraem indústrias, que geram emprego, que são incentivos para o produtor rural plantar lá a soja, o arroz, o feijão que nós precisamos para nos alimentar, nós estamos falando de 12 bilhões por ano que vão deixar de ser investidos nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E, ao mesmo tempo, querem que nós demos um voto de confiança para o governo federal. Olha só, exatamente o que Vossa Excelência está dizendo, e eu parabenizo por isso. Que nós votemos o repatriamento, ou a regularização dos ativos do exterior, num possível recurso que nós não sabemos se vem, e que se vier pode chegar no máximo a 17 bi, 3 bi por ano, para aí votarmos a medida provisória criando dois fundos que não são constitucionais, para colocar esse dinheiro nos fundos e aí unificarmos a alíquota de ICMS. Resumindo, e desculpa que eu estou sendo muito, me delongando muito numa parte, mas o que nós estamos resumidamente fazendo? Nós estamos simplesmente permitindo-se, acredito que esta casa não fará, que o governo federal tire do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste 12 bi por ano e o governo pode vir a dar 3 bi por ano em forma de fundos. Não é possível. Eu gostaria de aproveitar esse momento, se me permitir, para deixar muito claro para o governo federal. Eu estava propensa a votar a favor da regularização dos ativos que se encontram no exterior. Se o governo colocar hoje esse projeto, ele não tem o meu voto. Acho até o projeto interessante, o governo precisa de dinheiro, vamos repatriar, vamos aumentar o superávit, eu não discuto. Mas esse projeto, do jeito que está, vinculando a uma multa para colocar no fundo, que não vai existir daqui 4, 5 anos, porque eu não sei quais são os governos que virão, não é um fundo constitucional. Com essa PEC, do jeito que está, enquanto a PEC tiver a DRU em cima dos... Nós vamos votar a favor de projetos dessa envergadura do governo federal.
Muito obrigado pela parte, já concedo ao senador Mocca também a fala.
Você muito mais breve, até porque a senadora Simone já deu todo o contexto que foi importante para quem está nos ouvindo. Quer dizer, a DRU, votar a DRU é uma coisa que sempre se votou. Você dá liberdade orçamentária para que o governo tenha 20% dos recursos orçamentários para que ele possa colocar em outras rubricas, enfim, né? Agora, o que é estranho é você ver isso, primeiro, aumentar de 20% para 30% e, pela primeira vez, colocar isso em termos de fundos constitucionais. Quer dizer, no nosso caso, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, são exatamente os recursos que nós temos de fomento, senador presidente Jacir Gugás. Por exemplo, o estado de Vossa Excelência, o do senador Zé Medeiros, o meu do Mato Grosso do Sul, o meu da Simone, não, esse é o recurso que atrai investimento, que você pode levar uma agroindústria, porque esse financiamento é necessário. E imagine 30% a menos. Então, isso soa aqui, para mim, quase que como uma provocação aos senadores do Norte e Nordeste e do Centro-Oeste. Nós não podemos concordar com isso de jeito nenhum. E quem ainda não teve essa pressão, terá nos seus estados. Porque esses recursos, eles não dão. Hoje já não são suficientes para o financiamento. Imagine 30% a menos. Então, é uma parte que faço a Vossa Excelência, no momento que Vossa Excelência levanta também, entre outros, esse assunto.
Eu agradeço a parte. E senhor presidente, senador Assir, vejo Vossa Excelência constantemente aqui nessa tribuna, assim como os senadores do Mato Grosso do Sul, clamando pelo desenvolvimento da sua região, que assim como a minha, é uma região que precisa ser desenvolvida e que depende disso. E quando o artigo 3º da Constituição diz reduzir as desigualdades regionais, aquilo não é letra morta. E é por isso que estamos aqui, geralmente, como o João Batista clamando no deserto. Vejo Vossa Excelência direto, falando da questão das BRs, falando do desenvolvimento da região mesmo, mas é a única saída que temos. E aí nada contra o Sudeste, nada contra São Paulo, mas nós temos que usar aquele chavão que o senador Walter Pinheiro sempre diz aqui, que o saudoso presidente Getúlio Vargas dizia: amo-me a Rio de Janeiro, capital do país, quando ainda era lá. Adoro Porto Alegre, que é capital do Rio Grande do Sul, mas meu São Borja primeiro. Então, defendendo essa região, as nossas regiões, a gente tem que citar. Hoje está no jornal O Globo, 5 bilhões para ajudar o desenvolvimento ali na região do ABC, ali, enfim, a indústria. Ótimo que desenvolva a indústria. E, inclusive, são aportes de recursos que poderão chegar a 14 bi. Para todo o Nordeste, Centro-Oeste e região Norte, são 6 bi e estão querendo tirar mais. Então, essa é a nossa preocupação. Não vai dar tempo para que eu leia todo o discurso, senhor presidente. Eu vou pedir que Vossa Excelência dê como lido, mas é só para, terminando, dizer: a nossa desconfiança com esses fundos, é que, novamente reiterando, o fundo de compensação da exportação, que compensa as perdas dos estados devido à Lei Candir, ele não foi pago em 2014 e nem tem previsão de pagar em 2015. E como é que a gente vai confiar que esse fundo aí que está, como eu disse, parecendo pássaro voando, será? Então, essa é a desconfiança e a nossa preocupação. E eu agradeço a tolerância, senhor presidente.